E hoje, para encerrar nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, vamos falar sobre as tecnologias disruptivas e como se preparar para elas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Franz Dalbello, que é professor, ele é coordenador do curso de TI do Senai, também é diretor de inovação de Maringá, né, da Prefeitura de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio mais uma vez. Obrigada, Franz, pela presença e boa tarde.
Obrigado, Luciana, e boa tarde.
Bom, então, para começar didaticamente, né, o que é uma tecnologia disruptiva?
Tá, vamos lá, Lu. Tecnologia disruptiva é quando você quebra algum paradigma, tá? Então, você tem alguns modelos de inovações. O que a gente conhece, então, são as inovações incrementais e as inovações disruptivas de maneira geral, né? Pensando em tecnologias também. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma caneta, né, que é o exemplo que eu estava dando para você, e eu faço, de repente, algumas melhorias nessa caneta na forma de escrever. Então, isso daí, ela continua sendo uma caneta, escrevendo, e eu estou trazendo melhorias incrementais em cima delas. Imagina agora uma nova forma de escrever, além da caneta, como se a caneta não existisse. Então, isso é uma tecnologia disruptiva, por exemplo, quando eu realmente quebro paradigmas e saio daquela situação convencional que eu tenho hoje.
Uber é uma tecnologia disruptiva?
Uber, ele foi uma tecnologia disruptiva na hora que ele, quando ele trouxe para cá, porque ele trouxe uma nova forma de compartilhamento de veículos e de distâncias, né, de viagens, né? Naquele momento não existia essa forma de pensar e de analisar esse tipo de trabalho, e o Uber veio para quebrar alguns paradigmas, né, algumas barreiras. Então ela foi considerada, no momento, tecnologias disruptivas. Novas soluções que estão vindo agora estão incrementando aquelas tecnologias criadas pelo Uber. Cabify, o 99 Táxi, né, que inclusive hoje já está... Desculpa, o 99 Pop, né, que o 99 Táxi é para o táxi, o Pop é para... para a comunidade. Outros aplicativos, por exemplo, que nem transporte exclusivo para mulheres, que eu não lembro agora. Então, assim, eles estão incrementando aquelas tecnologias criadas pelo Uber, né? Então, mas o Uber, quando veio, foi uma tecnologia disruptiva, sim.
A tecnologia disruptiva, ela rompe e aí ela acaba com o que existia? Porque o táxi, por exemplo, não acabou, né?
Não necessariamente, mas pode acabar. Tem coisas que pode acontecer, né? Tem essa situação de ele acabar com o mercado anterior, como ele pode aprender a conviver junto. E tudo isso vai depender do mercado que está se rompendo. Por exemplo, o computador, quando veio, acabou com as máquinas de datilografia. Então, eles acabaram mesmo. O CD praticamente acabou com o vinil, né? Mesmo ele estando no mercado, mas, de uma maneira geral, a gente pode falar que ele acabou comercialmente, né? Tem lá os colecionadores ou qualquer coisa desse sentido. Mas eles acabaram. Então, as tecnologias disruptivas, elas podem ou não acabar com um determinado mercado. Isso vai depender muito de quem está sendo rompido, né, aquela tradição, como que ele vai lidar com o contexto disso. Né? Os bancos estão sofrendo um pouquinho com as fintechs, que a gente chama, mas eles estão conseguindo se adaptar bem a esses novos mercados.
Então, explica para o nosso ouvinte, para a gente, né, o que, que é fintech e como que os bancos estão se adaptando.
Ó, as fintechs são tecnologias financeiras, né, de forma geral. Então, quando envolve meios de pagamento, quando envolve transações financeiras de maneira geral, você tem essas tecnologias envolvidas dentro disso, né? Uma dessas tecnologias financeiras que a gente pode falar são os blockchains, né? Que veio lá dos bitcoins, né? Que surgiu quando se criou o Bitcoin, e a tecnologia por trás dela chama-se blockchain. Hoje, tanto é que hoje bancos investem muito nessa tecnologia, nos estudos da tecnologia do blockchain, para dar segurança a eles. Então, ou seja, então tem uma tecnologia que veio para fazer uma disrupção, só que ao mesmo tempo o próprio mercado está vendo os benefícios dela e trazendo ela para próxima dele para trabalhar. Sabe aquela brincadeira, né? Por exemplo, mantenha os seus amigos próximos, seus inimigos mais próximos ainda. É mais ou menos o que o banco está fazendo. Então, eles estão aprendendo a lidar bem com essa situação. Hoje, a maior parte de investimentos em blockchain está sendo feito pelo mercado financeiro.
Inclusive, eu conversei com um gerente essa semana, porque eu estava fazendo uma reportagem sobre salários, né? Se os salários de atores do sistema financeiro havia reduzido, né? Enfim. E aí, esse gerente, ele explicou o seguinte, que na opinião dele, o que vai mesmo impactar e talvez fazer com que se percam empregos no setor financeiro é a tecnologia. É a tecnologia, sim. E aí ele citou o fintech.
Sim, com certeza. Mas eu creio que isso deva ter pouco impacto no banco, inicialmente. Eu gosto de citar sempre, por exemplo, o seguinte. A população, primeiro, a população não vai diminuir, né? Então seria utopia a gente imaginar que a população do mundo vai diminuir. Não vai diminuir. Ela tende a aumentar e cada vez mais. Talvez não num ritmo tão acelerado como nos últimos anos, mas tende a aumentar. Pensa nos bancos quando surgiram no começo, ou 30 anos atrás, quando surgiram as tecnologias bancárias para se trabalhar, a quantidade de funcionários que tinham nos bancos e a quantidade que a gente tem hoje de funcionários. Então é desproporcional. Hoje, mesmo com todas as tecnologias envolvidas, você tem muito mais, os bancos são muito maiores, com mais funcionários do que antigamente. Então não creio que isso vá impactar tanto. Mas pode ser que venham novas tecnologias e tecnologias disruptivas aí, que de repente possa mexer de forma muito pontual com isso. Mas eu acho que os bancos, eles têm capacidade, eles têm condições de se adaptar a essas mudanças, e de forma rápida.
Então, porque quando se fala em tecnologias disruptivas, sempre vem aquela história, né? Ah, será que essas tecnologias vão fechar postos de trabalho, né? Porque elas vão modificar mercados, mas aí vão fechar postos de trabalho. Como que o trabalhador se adapta a esse novo cenário aí?
Dizem que assim, né? A gente tem que se adaptar rápido às mudanças. Esse é o ponto crucial.
Tá? Então, tá sempre bem informado, sempre de olho no que
está mudando. Sempre de olho, e a gente tem que se adaptar rápido a essas mudanças. Quem perde é quem não se adapta a essas mudanças. Tá? Vamos falar assim, falando para o trabalhador já de forma geral, aquele que fica reclamando das mudanças e gasta tempo reclamando e não se adaptando, esse está perdido. Esse literalmente está perdido. Tá? Agora, aquele que consegue se adaptar rápido consegue se sair bem. Eu não vejo, tanto é, por exemplo, que nem os táxis, né? Vamos pegar o exemplo, o táxi não perdeu o táxi, ele teve que se adequar. Você vê, por exemplo, muitas cooperativas já começando a trabalhar, eles desenvolveram aplicativos para concorrer com o Uber. Então, assim, eles conseguiram se adaptar, mas aqueles que não se adaptaram, de uma certa forma, perderam o mercado. Mas quem conseguiu se adaptar, está lidando bem. E se você lembra interessante, saiu, acho que semana passada, se não me engano, uma reportagem, o Uber em São Paulo está perdendo espaço e o 99 táxi está crescendo. Entendeu? Então, quer dizer, isso mostra que os próprios taxistas conseguiram se adaptar, se unir e pensar numa nova forma para lidar com os problemas deles. A concorrência é saudável, também trouxe melhorias para todo mundo.
E a tecnologia provoca essa mudança,
E a tecnologia provoca essa mudança.
Saem desse ponto de conforto, dessa zona de conforto. Né?
Eu acho que assim, por falar em tecnologias disruptivas, eu acho que a grande mudança que a gente vai ter, o grande paradigma aí, é esses blockchains.
Tá? Então fala um pouquinho mais deles.
O blockchain, ele é uma tecnologia que veio da segurança em transações. Tá? Talvez eu não tenha tempo suficiente para explicar aqui de maneira mais detalhada, mas tentando explicar assim de forma mais simples, assim, imagina uma tecnologia que ele só responde para você sim ou não. Ou seja, ele só confirma se aquela informação que você está colocando é correta ou não. Imagina que eu tenho como se fosse uma árvore, né, ramificadas, e que a menor ponta ou a ponta daquele galinho, daquela flor lá no cantinho, pudesse conter toda a história de uma árvore completa. Tá? E que eu pudesse checar qualquer informação, tá? E que tivesse ali dentro disso daí. E essa checagem da informação, ela simplesmente dá com uma precisão quase que perfeita. Quase não. Até hoje não se descobriu nada mais seguro do que essas tecnologias que estão ali. E você consegue checar os blocos ou as informações que estão todo dentro daquele bloco de informações. Quase impossível de você, vamos falar assim, gente, só não vou falar que é impossível, porque de repente surge alguém que consiga, algum maluco que consiga quebrar essa criptografia, mas até hoje não surgiu.
Segurança 100% até hoje.
Basicamente hoje segurança 100%, tanto é que por isso que bancos estão investindo nessa tecnologia. E eu acho que ele vai dar uma sacudida muito legal aí nos cartórios, por exemplo, tá? Que hoje, o que você faz? Eu vou assinar um contrato com você, eu preciso checar se a sua assinatura é verdadeira. O que eu faço? Vou lá no cartório, autentico, pago uma taxa, aquela coisa tudo. Imagino que eu posso fazer essa autenticação de forma rápida, online.
Super segura.
Super segura, extremamente segura, sem risco de fraude nenhuma.
E de graça ou não?
Eu creio que não.
Não será de graça. Mas você não pode ser um serviço prestado pelo banco?
Pode. Pô, mas com certeza o valor. Tanto que o valor que eles estão investindo nessa tecnologia não é pouco. E eles vão querer ter o retorno de alguma forma, né? Entendeu? Eles vão precisar ter esse retorno de alguma forma. Então, eu creio que de graça não, mas extremamente barata. Posso falar assim, que com certeza será extremamente barata. É uma tecnologia muito barata, perto de todo o custo que a gente tem hoje para verificar as informações que nós temos.
E quando essa tecnologia vai arrebentar aí no mercado?
Ó, o Bitcoin surgiu já há pouco mais de 4 anos, né? Surgiu até um pouquinho mais. E ele veio com essa tecnologia. E hoje o Bitcoin, para você ter noção, hoje uma unidade de Bitcoin custa em torno de $4,000, mais ou menos. Né? Então, quer dizer, essas tecnologias estão aí. Elas não são mais, talvez não sejam mais o futuro. Ela já é o presente, né? Então, está vindo para a gente com força, né? Essas tecnologias, o blockchain. Então, eu acho que tem alguns mercados que vão ter uma disrupção em demanda dessas tecnologias de blockchain que estão surgindo.
Os robôs vão causar alguma disrupção?
O robô sempre causa, né? Agora, depende como a gente analisa o robô de forma geral, tá? A gente pode enxergar o robô como sendo um equipamento simples, né? Como aquele corpo físico que a gente enxerga do robô. Como a gente pode também conhecer, hoje, que a gente chama de bots, né? Que são robôzinhos, são softwares que ficam no computador e que ficam fazendo o trabalho do ser humano. Né? Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, inclusive num edital de inovação que eles soltaram, que a gente inclusive copiou deles, né, aqui no edital nosso, uma das demandas que foi o atendimento ao público. E eles criaram os bots, que são os robozinhos, que faz o atendimento ao público. Tá? Hoje, esses bots, ele atende a população do 156, né, daquelas demandas que ele tem, de forma automática, geral, sem precisar de toda uma carga de profissional por trás. Então, esses robôs estão gerando tecnologias disruptivas para nós. Não necessariamente o robô físico, mas softwares que fazem trabalhos robotizados, vamos falar assim.
E aí, porque eles substituem trabalhadores?
Porque eles substituem trabalhadores.
Algumas profissões vão acabar. Aliás, muitas, né?
Muitas vão acabar. Muitas vão acabar. Se a gente para pensar que as faculdades nossas hoje, elas estão produzindo profissionais que daqui a 20 anos talvez essas profissões nem existam mais, entendeu? Então, eu acho que... É isso que é importante, né? A gente criar sempre essa cultura de a gente se adaptar a essas mudanças, porque com certeza tecnologias novas, profissões novas vão nascer, profissões antigas vão morrer e assim vai. Acho que é o ciclo que não vai parar nunca.
Eu li numa reportagem que, por exemplo, no futuro pode ser que não existam mais, por exemplo, lojas de brinquedos. As crianças imprimam seus brinquedos em casa numa impressora 3D.
Sim.
Já pensou?
Sim.
Loucura. Pode acontecer.
Pode acontecer. Pode acontecer. Vai, tudo isso vai depender de como as lojas vão se adaptar a essa realidade. Agora, a impressora 3D, por exemplo, ela
já é a realidade.
Já é a realidade. Né? Agora, assim, como que as lojas vão se adaptar a essa realidade da impressora? Tudo isso vai depender de... A questão da sobrevivência ou não, vai depender exclusivamente delas. Da adaptação delas a essa nova realidade que a gente está
tendo. Criatividade.
Criatividade.
Inovação.
Inovação e assim por diante.
E não reclamar, então.
É.
Ficar de olho, né?
Com certeza, né?
Tá certo. Franz, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Luciano. Uma boa tarde.
Conversamos com Franz Dalbello, professor, coordenador do curso de TI do Senai, também diretor de inovação da Prefeitura de Maringá. Falamos sobre as tecnologias disruptivas e como se preparar para estas tecnologias.